Meu caro presidente em exercício desta sessão, senador Tomás Correia, senhora senadora, senhores senadores, me permita, senhor presidente, um breve registro de profunda satisfação e de gratificação por esses meses que tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, que ao longo dos últimos meses, na condição de suplente do senador Valdir Raup, honrou o estado de Rondônia, cumprindo dedicadamente o mandato de senador, ocupando não apenas as oportunidades de plenário, manifestando a sua posição, manifestando a sua personalidade, como foi um dedicado senador presente nas comissões permanentes do Senado. Atuou em diversas comissões. Atuou e atua no Código Penal, atuou na Comissão de Infraestrutura, atuou na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi para mim um privilégio e um prazer poder conviver com Vossa Excelência ao longo dos últimos meses. Vossa Excelência vem de um estado que nós temos um carinho muito grande, porque o meu estado e o meu estado, Espírito Santo, o estado de Rondônia, tem uma fraternidade muito grande. Já pudemos conversar sobre isso. Numa quadra muito difícil para o meu estado, muitos capixabas foram buscar oportunidade de vida em Rondônia. Lá atrás, nos anos 60, quando a cafeicultura do Conilon, do Robusta, em meu estado, que este ano nós estamos completando 100 anos de cultura de café Conilon, tantos capixabas foram para Rondônia e encontraram lá em Rondônia um horizonte de trabalho e de oportunidade de vida. Eu quero dar aqui esse depoimento porque foi de fato um prazer e um privilégio muito grande ter convivido com Vossa Excelência. Me parece que estamos tendo o retorno aqui do nosso senador Valdir Raup, mas Vossa Excelência vai deixar saudade, vai deixar aqui identidade nessa casa, vai deixar bons amigos. E o pedido que quero fazer é que Vossa Excelência continue presente aqui conosco para que a gente possa continuar compartilhando de tantos e tantos importantes desafios. Foi um privilégio ter convivido com Vossa Excelência. Gostaria de ter estado aqui mais cedo, quando Vossa Excelência fez aqui a sua, não a sua despedida, mas deu até o seu até logo no plenário, não pude estar presente, mas quero relatar essa alegria e satisfação dessa convivência extraordinária que tive com Vossa Excelência ao longo dos meses. Mas, senhor presidente, obrigado. Senhoras e senhores...
Só o senador Ricardo Ferraz, eu sei que a mesa não pode partilhar Vossa Excelência, mas, considerando a situação excepcional, eu queria agradecer sinceramente a gentileza de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um senador atuante, brilhante, e que eu aprendi muito com Vossa Excelência nessa casa, pode ter certeza. Fico honrado e me sinto honrado em ser colega de Vossa Excelência e ser companheiro de partido, e admiro realmente o trabalho que Vossa Excelência faz sempre com proeficiência, com responsabilidade, com estudo, com pesquisa. Os seus votos são sempre votos extremamente bem fundamentados, de sorte que eu fico muito honrado de ter, nesta casa, ter tido a oportunidade, o privilégio de ter convivido com Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz.
Não há, em minhas palavras, senador Tomás Correia, qualquer gesto de generosidade, mas sim de reconhecimento, de franqueza e de verdade, que são atributos absolutamente necessários no exercício da atividade política. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresentei proposta de emenda constitucional no Senado, no sentido daquilo que considero o verdadeiro sentido e vetor do voto num sistema democrático. O sentido é de nós, considerando que temos uma democracia madura, evoluirmos para o enfrentamento do debate do voto facultativo em lugar do voto obrigatório. O meu juízo e a minha convicção é que o voto é um direito. O voto não é um dever. E como direito, o cidadão pode ou não exercê-lo. Até porque não exercendo, ele está, de alguma forma, manifestando o seu posicionamento político. Ora, a polêmica, seguramente, em torno do voto obrigatório, uma polêmica antiga, ganha fôlego a cada nova eleição. E dessa vez não foi diferente, até porque o índice de abstenção se revelou acentuado, 14% em média no primeiro turno e 19% em média no segundo turno. Uma média no primeiro e no segundo turno de aproximadamente 25% de abstenção, quando somarmos os votos nulos e os votos brancos. Ora, senhor presidente, não sejamos ingênuos. Não é a obrigatoriedade do voto que motiva a participação política ou o estímulo do exercício da cidadania. Até porque é muito fácil justificar a ausência do voto e até mesmo acertar depois as contas com a Justiça Eleitoral. Na prática, só vota mesmo quem quer. Abstenção, votos nulos e brancos, traduzem, enfim, na verdade, a mesma coisa. O desinteresse, para não dizer a desconfiança, a desilusão de parte relevante dos eleitores brasileiros com a política institucional. É esse sim, um posicionamento político legítimo. Se queremos reverter o ceticismo, as incertezas, as dúvidas, se queremos fomentar a participação no processo eleitoral, precisamos, julgo eu, alinhar o nosso discurso com o interesse do cidadão brasileiro. Precisamos mostrar que o exercício político pode, sim, mudar para melhorar a vida da população e que cada um de nós tem, sim, condições de exercer o papel ativo na fiscalização e na definição das políticas públicas. Cientistas políticos de todas as linhas concordam com o principal fundamento da vida democrática, o principal instrumento de legitimação e fortalecimento de nossas instituições é exatamente a participação política, seja ela formal, seja ela informal, seja ela como militante, seja ela no exercício de um mandato, seja ela na atividade no dia a dia da sua comunidade, do seu sindicato, da sua organização social. A política, ela pode e deve ser feita independente de você ter ou não um mandato representativo. E aí estão incluídos os mais diversos tipos, é claro, de organização social, de mobilização. Estão incluídos os partidos políticos e, evidentemente, o poder do voto. Isso, sim, legitima a efetiva participação no processo político, nunca confundindo a política com os políticos. Uma coisa são os políticos, outra coisa é a política, que precisa ser a todo momento valorizada e fortalecida como meio, como ferramenta de mudança e de transformação social. Mas vejam bem, senhoras e senhores senadores, estamos aqui falando de um voto consciente, um voto que realmente expresse um ato de confiança nas propostas e nos programas dos candidatos ou partidos escolhidos pelo eleitor. Repito aqui palavras do pesquisador e professor da USP, Cícero Lucena. Abre aspas. A quantidade de votos não deve servir de substituto para a sua qualidade, definida a partir da livre consciência do eleitor. Sob essa perspectiva, o direito de sufrágio é incompatível com a obrigação legal, fecha aspas. Vale aqui lembrar, senhoras e senhores senadores, que nesta última eleição, agora recente, presidencial, dos Estados Unidos da América, onde o voto é facultativo, o índice de abstenção beirou a 46%, e nem por isso o pleito foi menos democrático. Nem por isso se questionou a legitimidade da eleição do presidente Barack Obama, que foi reeleito na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha e em tantos outros países. Também é grande a falta de participação dos eleitores. E também não se duvida em nenhum desses países da representatividade ou das suas democracias. É preciso destacar que o voto facultativo é adotado por todos os países desenvolvidos. E os países de tradição democrática na civilização ocidental. Nenhum deles obriga os seus cidadãos a irem às urnas contra a sua vontade. São os regimes autoritários, aliás, que têm preferência pelo voto obrigatório, porque assim o controle, enfim, do Estado sobre a sociedade é mais forte. O voto facultativo, na verdade, melhora a qualidade do pleito, reduz a níveis mínimos a quantidade de votos nulos e votos brancos, e até do clientelismo, do aliciamento, infelizmente ainda presentes em nossas eleições. Ele também limita o voto inconsequente, inconsciente ou irresponsável, quando o eleitor faz a sua escolha sem qualquer convicção, apenas para fugir às sanções previstas em lei. Cabe aos partidos políticos, cabe aos meios de comunicação, às escolas, à educação cidadã, enfim, conscientizar os eleitores sobre a importância do voto, não como obrigação, mas o voto como direito. E cabe aos partidos e aos próprios candidatos cativar os eleitores com suas propostas, seduzindo no bom sentido da palavra, estimulando e motivando para que os eleitores possam participar do processo eleitoral, mas participar por livre consciência, por livre escolha, por ter convicção e fé de que esse ou aquele projeto é o melhor projeto para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Os argumentos que sustentaram a obrigatoriedade do voto quando, em fim da edição do Código Eleitoral, em 1932, vem dessa época o voto obrigatório. Já não encontram eco no Brasil do século XXI. O Brasil rural, o Brasil com indicadores sociais absolutamente diferentes e distintos do atual Brasil, um país urbano, um país que à época não respirava democracia e que hoje respira democracia. Temos, portanto, um novo perfil de sociedade, caracterizado, como disse aqui, por uma forte urbanização, pelo acesso à informação e ao conhecimento e pela grande expansão, naturalmente, dos meios de comunicação, os meios formais e os meios informais que estão hoje caracterizados pela forte influência das redes sociais. Temos, enfim, uma democracia madura e uma democracia consolidada. O voto obrigatório, senhor presidente, supõe a necessidade de tutela sobre os cidadãos, que não possuiriam bom senso nem informações suficientes para compreender o processo político e a influência do voto nos destinos da nação. Um elitismo antidemocrático que não faz mais sentido nos dias de hoje. A minha proposta de emenda constitucional se soma a diversas iniciativas. Nós estamos pregando o voto facultativo, mas nós estamos pregando a manutenção da obrigatoriedade, não é? Para que a pessoa tenha a necessidade de ter o seu título eleitoral, que faça o seu alistamento eleitoral e, uma vez feito o seu alistamento, que ele possa participar do processo eleitoral, mas participar livremente, tendo autodeterminação sobre aquilo que deseja numa sociedade absolutamente aberta e democrática. Tenho, é verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a convicção que este não é um tema consagrado, não é um tema cristalizado, Este é um tema polêmico, é um tema que divide a sociedade. Mas acho que nós temos esse papel, temos esse dever e até essa obrigação de enfrentarmos esses temas aqui no Senado da República. Porque nós estamos sentindo a cada dia que o debate ele está cada vez mais ausente da rotina e do dia a dia do Senado da República. É desse encontro, enfim, de contraditórios, de divergências, que a casa cresce, que a política cresce e que seguramente a população se sente representada em toda a sua complexidade. Portanto, senhor presidente, é essa manifestação que faço, dando publicidade, dando conhecimento à casa, chamando para o debate sobre este que me parece um tema desejado de ser debatido pela sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras, senhores senadores.